Continuando sobre o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, queria complementar. Falamos ontem sobre Adam, o homem, e tem mais um detalhe também muito interessante, que as letras de Adam, homem, ser humano, Aleph, Dalet, Mem, também representam as peculiaridades que o homem tem em relação ao resto da criação. Aleph é de Adam, de um homem. Ele tem uma enoshiut, ele tem uma personalidade do ser humano, que os outros animais não têm. Dalet representa o dibur, a fala, que os seres humanos falam. E o mem representa o maaseh, a ação. O homem está aqui na terra para agir, para fazer. Tem uma outra coisa muito interessante sobre a palavra rechem. Rechem é o útero. O útero é chamado de rechem. Tanto é que o primogênito, a Torá chama de Peter Rechem, aquele que abriu o útero. Rechem, Reish, Chet, Mem. Dá o valor numérico de 248. Reish é 200, Chet é 8 e Mem é 40. 248. 248 é o número de órgãos que a Torá considera que o corpo humano tem. Remach Evarim, 248 órgãos. E onde é que eles se formam? Onde é que eles se desenvolvem? No Rechem. No útero. Então, o útero tem o mesmo valor numérico daquilo que representa o corpo humano, que são os órgãos do corpo humano. Não só isso. Existe uma palavra que é rachamim. Rachamim é misericórdia. Rachamim. Se fala av rachamim. Fala na reza muitas vezes. Da onde vem essa palavra? Essa palavra está diretamente ligada ao rechem. Porque quem é que tem a misericórdia verdadeira é uma mãe sobre os seus filhos. E por isso que Rahamim, misericórdia, vem do radical Rechem, útero. E da mulher se espalha essa propriedade para todos os seres humanos. Podem ter também misericórdia, mas a fonte, a origem do conceito vem de uma mãe. Nós encontramos também palavras que são junção de outras. Aliás, nós até mencionamos um pouco sobre isso, quando falamos sobre gematria e tal, nós falamos sobre isso. Exemplo, a palavra shamayim. Shamayim, céus. Shamayim é uma junção de esh, fogo, e maim, água. Isso é chamado notarikon. Dá uma olhada lá no passado, quando nós vimos sobre esse assunto. Chamado notarikon. Você junta duas palavras, perde um pouco de cada palavra às vezes, mas é uma junção de palavras. Então, shamayim, os céus, foram feitos por Hashem com uma junção de fogo, de energia e de água. E por isso que os céus são chamados de Shamayim. Então tem Esh e Maim, fogo e água. Também, a Torá nos diz que Abraham Avinu recebeu uma ordem divina, quando ele teria o filho dele, para ele dar o nome de Yitzhak. Por que que o nome do filho é Yitzhak? Então, tem vários motivos. Primeiro é de Tzechak. Tzechak é risada. Com Hashomea Yitzhakli. Todo aquele que ouvir da notícia vai rir. As pessoas ficaram felizes, contentes com a notícia. Uau! Com essa idade, vocês tiveram o primeiro filho, Abraham e Sarah. As pessoas riram de alegria. Por isso Yitzhak. Mas tem também outros motivos. Um dos motivos que consta no Midrash é pelo valor numérico de cada uma das letras. Yud tem um valor numérico de 10, que representa os 10 Nisyonot, os 10 testes que Abraham Avinu passou. Sadi é 90, que representa a idade que a Sarah tinha quando Yitzhak nasceu. Het vale 8, que representa a primeira criança cujo Brit Milá foi no 8º dia. Abraham recebeu a mitzvah de fazer Brit Milá, ele já estava com seus 99 anos. Ele recebeu a mitzvah que a partir de então, quem nascer dele vai ter que fazer Brit Milá com 8 dias. O Yitzhak é o primeiro a fazer Brit Milá com 8 dias. E Kuf vale 100, que representa a idade que Abraham Avinu tinha quando Yitzhak nasceu. Aí estão as 4 letras do nome de Yitzhak. Os 10 testes, 90 anos da Sará, 8 dias Brit Milá, 100 anos de Abraham, Yitzhak. Se nós estamos falando sobre filho, o Rav Shimshon Raphael Hirsch explica que a palavra ben, filho, vem de binyan, de boné, de construção, de construir. Porque os filhos são o tijolo que os pais colocam para continuar a construção do mundo. E por isso que o filho em hebraico é ben, ben de construção. O filho é uma construção. Aliás, tem também várias explicações sobre outros nomes de parentescos também, como, por exemplo, os parentescos de casamento. O genro é chamado de Hatan, a noiva é chamada... A noiva. A noiva também é chamada, mas a nora é chamada de Kalá. Hatan e Kalá, estamos acostumados com o noivo e noiva, mas é o nome em hebraico para genro e nora. E os sogros são chamados de Roten e Rotenet e de Ham e Hamot. Em hebraico existe uma diferença entre o sogro da mulher e o sogro do homem. A sogra da mulher e a sogra do homem. Tem diferença. E também existem motivos por que é chamado desta forma. Então, no caso, a kalá é de klilá, de um adorno, porque ela vem adornar a família. Ela entra para a família, afinal de contas, a família sempre segue o marido. As tribos são pelo marido, os costumes são pelo marido. Então, ela vem embelezar a família, ela se junta à família para embelezar a família. A pessoa é chamada de Kalá, de Klilá. E ela é abraçada pelos seus sogros para entrar nesta família. E por isso que os sogros dela são chamados de Ham e Hamot, que é da linguagem de Romá, de muralha, que eles envolvem ela, eles abraçam ela. Já no caso do marido, do genro, com seus sogros, o relacionamento que eles têm é de roten, é de casamento, de hatuná, de casamento. Quer dizer, ele não faz parte da família deles no conceito. Óbvio que é tudo uma família, mas estamos dizendo no conceitual. É ele que é o chefe da família. Então o relacionamento que ele tem com os sogros é um relacionamento de hatuná, de casamento. Assim, tem muitas outras coisas, com certeza, para se aprofundar nesses conceitos, mas, de qualquer forma, você vê que, inclusive, os parentescos em Lashon HaKodesh têm nomes muito específicos. E aqui nós já começamos a ver algo interessante. Você vê como a língua é tão específica que não tem palavras iguais. Então, você está falando do sogro da mulher ou o sogro do homem, tem termos diferentes. É verdade, no cotidiano as pessoas não usam, não fazem essa diferença. Mas existe essa diferença. Ela existe na linguagem do Lashon HaKodesh. É diferente quando você fala uma expressão ou outra. Até se a pessoa for usar essas expressões da forma correta, ele vai ser desnecessário explicar demais o parentesco. Se ele diz que é Ham, então você já sabe que é o sogro dela. Não precisa explicar que é dela. É óbvio que é dela, porque Ham só pode ser o sogro dela. E se falar Roten, então só pode ser o sogro dele. As pessoas, infelizmente, não usam dessa forma no cotidiano, mas existe sim esta regra básica quando se fala sobre essas palavras. Bom, tem mais alguns exemplos interessantes. Vamos deixar, se Deus quiser, para a próxima.